Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Transfiguração de Jesus no Tabor. Aparição de Elias e de Moisés. Nuvem que cobriu os discípulos. Voz que saiu dessa nuvem e palavras que proferiu. Primeira parte. Mateus. 6 dias depois, Jesus chamou a Pedro, a Tiago e a João, irmão de Tiago, e afastando-se com eles, os conduziu a um monte elevado e se transfigurou diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram como a neve. E eis lhe apareceram Elias e Moisés, que com ele falavam. Disse então Pedro a Jesus: Senhor, estamos bem aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu, e uma voz que da nuvem saía disse: Este é meu filho dileto, em quem hei posto todas as minhas complacências. Escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram de rosto em terra, presas de grande temor. Jesus se aproximou, tocou-os e lhes disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo então os olhos, eles a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Quando desciam do monte, Jesus lhes fez esta recomendação: Não faleis a pessoa alguma do que vistes, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Marcos. 6 dias depois, Jesus chamou de parte a Pedro, a Tiago e a João, e os levou consigo a um alto monte e se transfigurou diante deles. Suas vestes se tornaram brilhantes e alvíssimas como a neve, de uma brancura tal como nenhum lavandeiro na terra poderia conseguir. Lhes apareceram Elias e Moisés, a falarem ambos com Jesus. Disse Pedro então a Jesus: Mestre, aqui estamos bem. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizia, pois todos três estavam aterrorizados. Uma nuvem se formou e os cobriu, e dela uma voz saiu dizendo: Este é meu filho muito amado, escutai-o. Logo, porém, olhando à volta de si, a ninguém mais viram senão a Jesus. Quando desciam do monte, Jesus lhe ordenou que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressuscitado dentre os mortos. E eles guardaram o segredo do fato, excogitando entre si o que quereria dizer: até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Lucas. Cerca de 8 dias depois de haver dito essas palavras, Jesus chamou a Pedro, a Tiago e a João e subiu a um monte para orar. E enquanto orava, mudou-se-lhe o semblante, suas vestes se tornaram alvas e resplandecentes. E eis que 2 homens com ele falavam, a saber, surgem Moisés e Elias, que apareceram cheios de glória. Falavam-lhe da sua saída do mundo a verificar-se em Jerusalém. Pedro e seus 2 companheiros, que haviam adormecido, despertando, viram a majestade de Jesus e os 2 homens que com ele se achavam. Sucedeu que, quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro, não sabendo o que dizia, propôs:
Mestre, aqui estamos. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Quando ele ainda falava, veio uma nuvem e os cobriu, e como a nuvem os envolvesse, amedrontaram-se. E uma voz saiu da nuvem, dizendo: este é meu filho bem-amado, escutai-o. Enquanto a voz falava, Jesus estava só. Os discípulos se calaram, nada disseram a ninguém, por então, de tudo que tinham visto. Respondendo a esta pergunta que Jesus dirigia a seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Já algum tempo antes havia Pedro dito, sob a influência espírita, sob a inspiração mediúnica: és o Cristo, Filho de Deus, vivo, o Cristo de Deus? E Jesus lhe replicara: não foste tu que o disseste, foi meu Pai quem falou em ti. A manifestação que se produziu no monte, em presença de Pedro, Tiago e João, foi uma estupenda manifestação espírita, que teve por fim mostrar a elevação espiritual de Jesus, afirmar a sua missão como Cristo, Filho de Deus vivo, Cristo de Deus, e estabelecer, sob um véu, que a nova revelação mais tarde levantaria, as promessas do futuro. Retomando durante alguns momentos à vista dos discípulos, por meio da transfiguração, os atributos da sua natureza, se bem que velados, pois de outro modo eles não teriam podido suportar-lhes o brilho, Jesus lhes dava uma ideia da sua elevação espiritual e da glória da vida que eles ambicionavam. A presença de Moisés e Elias, visíveis para os discípulos, foi um meio de lhes ferir a imaginação e de, por assim dizer, confirmar diante deles a elevação espiritual do Cristo como sendo o Messias prometido. Moisés e Elias tinham ambos prometido o Messias. A presença dos dois santificava e sancionava aos olhos dos apóstolos a missão que Jesus desempenhava, mostrando-lhes esta missão em toda a sua santidade. A voz que saiu da nuvem, em que disse ainda presentes Moisés e Elias, embora suas figuras já começassem a apagar-se, como que sumindo-se pelo afastamento: este é meu filho bem-amado, em quem pus todas as minhas complacências, escutai-o, afirmava desse modo, em nome do Onipotente, do Pai, a missão de Jesus como sendo o Cristo, Filho de Deus, vivo, o Cristo de Deus, o Messias prometido. Do ponto de vista do futuro, isto é, da época atual em que começa a era nova do cristianismo, do Cristo, a era espírita, a presença de Moisés e Elias consagrava para todos a intervenção dos espíritos junto dos homens. Era a manifestação espírita revelada aos apóstolos? Era, conforme a nova revelação explicaria, faria compreender nos tempos preditos que são os vossos, a promessa para o futuro. Jesus prometera a seus discípulos que sua lei se estenderia por sobre a terra e que todos os homens se congregariam em torno da bandeira que eles arvoravam. Ora, os discípulos necessariamente achariam que a duração da existência humana era por demais insuficiente para o desenvolvimento dessa tarefa. Assim sendo, a presença de Moisés e de Elias, que também haviam empreendido a regeneração da humanidade e fizeram promessas para o futuro, teve por fim ensinar aos apóstolos como e em que condições eles continuariam a obra que tinham empreendido. Jesus também consubstanciava em si promessas para o futuro. Moisés e Elias prometeram o Messias, Jesus prometeu outro Consolador, o Espírito da Verdade, a revelação espírita, pela intervenção dos Espíritos do Senhor junto dos homens, intervenção que teve a consagrá-la para todos a presença de Moisés e de Elias, no monte, em colóquio, diante dos discípulos com o mesmo Jesus transfigurado. Desse modo, se patenteou aos homens a glória, cujos caminhos teriam que ser abertos e preparados pela revelação espírita. Glória que esta mesma revelação terá que realizar, a fim de que Jesus, como Espírito da Verdade, como complemento e sanção da verdade, possa, cumprindo suas promessas, aparecer e descer em todo o seu fulgor espírita ao vosso planeta, já então depurado e transformado, descer ao seio dos homens já regenerados e purificados. A narração dos mesmos fatos, isto é, da transfiguração de Jesus, da aparição de Moisés e de Elias, do envolvimento dos três discípulos por uma nuvem de onde saía a voz e das palavras ditas por essa voz, feita pelos três evangelistas, sobre a influência mediúnica, reflete impressões, apreciações e interpretações humanas. Cada um dos discípulos, relatando aqueles fatos, exprimiu as suas próprias sensações. Cada um dos evangelistas referiu o que lhe foi relatado. Pedro, Tiago e João, obedecendo às ordens de Jesus, guardaram o segredo do ocorrido. Só depois de concluída a missão terrena do Cristo, cada um narrou os fatos tais como se houvessem passado consigo, de acordo com as sensações que lhe produziram e com a sua inteligência, pôde aprender. Pelas narrativas dos três, é que os fatos se divulgaram. As três narrações evangélicas, coordenadas e reunidas, reproduzem no conjunto esses fatos como se passaram para os três discípulos, relativamente às suas inteligências. Vamos coordená-las e reuni-las numa só, para, em seguida, explicarmos sucessivamente, de acordo com a ciência espírita, em espírito e em verdade, os fatos narrados. Jesus subiu a um monte para orar. Chamou a Pedro, Tiago e João. Levou-os consigo e os conduziu, sem mais ninguém, a um lugar à parte desse monte. Jesus chamou e levou consigo Pedro, Tiago e João, porque de todos os apóstolos eram os que apresentavam disposições físicas mais favoráveis a torná-los aptos mediunicamente à manifestação espírita que se ia produzir, como devia suceder. Deus, já o temos dito e repetimos, nada espera do que chamais o acaso. Tudo estava previsto e preparado para o desempenho da missão do Mestre na Terra. Entrava no quadro dessa missão os serem os fatos que teriam de passar-se no monte, presenciados por Pedro, Tiago e João, cujas encarnações se verificaram nas condições necessárias a que tudo quanto estivesse dentro das linhas de suas disposições, de suas missões, pudesse realizar-se e se realizasse. Chegados ao monte, enquanto Jesus orava, Pedro, Tiago e João foram mergulhados no sono. Não se trata aqui do sono ordinário, natural. Os três apóstolos ficaram nesse estado de torpor que os médiuns experimentam quando se produz uma forte manifestação espírita. Foram envolvidos pelos fluidos que os espíritos prepostos à manifestação lançaram sobre eles, a fim de os tornar aptos a ver. Sublinhamos as palavras a ver, porque só Pedro possuía a faculdade da vidência. Os dois outros, menos desenvolvidos, tiveram sob a influência magneto-espírita que ser postos em condições de ver o espírito, a manifestação espiritual. Esta parte da narração evangélica é devida ao relato que Tiago e João fizeram das sensações que experimentaram. O evangelista referiu o fato tal como lhe foi narrado. Despertando, eles viram. Tendo-lhe sido pelo desprendimento desembaraçada a visão espiritual, eles ficaram aptos a ver os espíritos de Jesus, de Moisés e de Elias, os quais logo se tornaram visíveis e a manifestação se produziu. Tendo-lhes sido pelo desprendimento Desembaraçada essa visão, eles ficaram então aptos a ver os espíritos. E Jesus, estando ainda a orar, se transfigurou diante dos três. Eles viram a sua glória. O aspecto do seu rosto se tornou muito outro. Resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram resplandentes, brilhantes de luz, brancas como a neve, de uma brancura tal que nenhum lavandeiro na terra jamais seria capaz de a igualar. Para os discípulos, para as suas inteligências, dada a ignorância em que se achavam das causas e dos efeitos, Jesus, semelhantemente ao homem que tira o manto quando este o estorva, se despojara momentaneamente do invólucro, que para eles tinha a aparência do corpo humano, e também das vestes que o cobriam. Certo, se o quisera, Jesus teria podido despojar-se de suas vestes humanas, fazê-las desaparecer, tornando-as invisíveis aos olhos terrenos, como fazia sempre que voltava para o espaço, para as regiões superiores, o que acontecia quando se achava longe da vista dos homens. Quando o desempenho da sua missão na Terra não exigia que estivesse presente no meio destes, teria podido igualmente privar da tangibilidade o seu corpo de natureza perispirítica e, conservando-o intangível, atrair a si os fluidos necessários a se formar visível aos três discípulos com o aspecto, as formas, as aparências sob as quais cumpria que se mostrasse transfigurado. Retomaria depois a aparência corporal do homem e as vestes humanas, quando a nuvem cobriu os discípulos, que, cheios de assombro, caíram de rosto em terra, momento em que Moisés e Elias aproveitaram para se subtraírem à vista dos três. Nada, porém, se faz sem utilidade ou necessidade e sem objetivo. Quais foram, então, a utilidade ou a necessidade e o objetivo que determinaram passarem-se as coisas como se passaram? A fim de operar a transfiguração, Jesus, por ato de sua poderosa vontade, atraiu a si os fluidos apropriados à produção dos efeitos que os três discípulos deviam ver. Com esses fluidos, cobriu ele a aparência corpórea que lhe davam o seu perispírito tangível e as roupagens humanas que o revestiam, e tomou, para serem vistas pelos discípulos, a forma e a aparência sobre as quais queria mostrar-se-lhes. Deveis compreender que, mostrando-se-lhes transfigurado, Jesus se colocou ao alcance da observação dos discípulos. E, efetivamente, ao ver deste superespírito tangível do Mestre, que para eles era um corpo humano, desapareceu. Foi como se Jesus houvera despido as vestes que trazia e tomado outras. Vós, porém, deveis compreender que as vestes com que Jesus se apresentava não podiam dissolver-se para se tornarem fluidicamente luminosas, como o pó de um espírito tangível. Jesus, portanto, o que fez foi cobrir aquelas vestes de fluidos luminosos que, sem ofuscarem os olhares humanos dos três discípulos, lhes dessem, todavia, uma ideia da glória que ambicionavam. Para eles, o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, mas apenas quanto ao brilho. Não tendo podido suportar as irradiações do semblante do Mestre, os discípulos as compararam às fulgurações do sol, cuja luz os forçava a baixar os olhos. Jesus, porém, não se lhe apresentou em toda a sua glória, em todo o seu fulgor espírita, em todo o seu esplendor. Ele se vestiu de escuro, por assim dizer, cobrindo-se de fluidos que para os olhos humanos eram luminosos, mas de fato muito sombrios relativamente à humanidade que lhe é própria. Quanto ao brilho luminoso e a nívea alvura que as suas vestes tomaram por efeito dos fluidos que as envolveram, que as cobriram, o que houve foi apenas uma combinação fluídica, produzindo a aparência de roupagens, como sucede toda vez que o espírito se apresenta com a forma corporal aparentemente vestida. Lestes que a alvura das vestes de Jesus era tal que nenhum lavandeiro na terra poderia jamais igualá-la. Estas palavras precisam ser entendidas, segundo o Espírito, no sentido de que ninguém na terra poderia jamais igualar ao Cristo em elevação. Ainda quando haja alcançado a perfeição sideral, isto é, se tenha tornado puro espírito, o homem do vosso planeta será sempre menos adiantado do que Jesus. Ser-lhe-á sempre inferior em ciência universal. Jesus, como já o dissemos, retomou em parte, naquele momento, diante dos discípulos, os atributos da sua natureza. Ora, não sabeis que quanto mais elevado é o espírito, mais luminoso parece às vistas humanas? Para nós, para todos os espíritos elevados, essa emanação luminosa nada tem de ofuscante, como nada o tem para vós outros um semblante ou um corpo mais ou menos belos. Apenas nos serve para comprovar a elevação dos espíritos que vos cercam, do mesmo modo que pela tez verificais se um homem nasceu nas regiões glaciais ou nas areias do deserto. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais brilhantes parecem a sua luminosidade, a sua alvura, tanto mais suave, luminosa e nívea é a sua emanação. Os mundos, considerados do ponto de vista do estado que lhes é próprio e do progresso planetário, estão sempre em relação ao estado e ao progresso dos espíritos que os habitam. São materiais ou espirituais, classificando-se de materiais os que servem de habitação aos espíritos que encarnam na matéria. Quanto aos outros, não há os que sejam especialmente espirituais. Todos os são, desde que não mais os habitem espíritos encarnados na matéria. Isto é, espíritos que revistam corpos materiais. Graças a Deus.